A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje recebemos o escritor Emir Rossoni. Ele vem ao nosso programa para debatermos Domanda Anísio, livro que sai pela Talucaso Edições. E também temos aqui no nosso estúdio André Colom, que é o editor, e a Lili Araújo, que é a capista do livro. Boa tarde para vocês, muito bom receber vocês aqui na Rádio da Universidade.
Oi, boa tarde, obrigado pelo convite. A gente agradece esse espaço, principalmente para falar de literatura, que é um tema que tem tão pouco espaço hoje em dia. E espero que seja um bom papo.
Muito bom aqui te receber também, André.
Obrigado, é uma alegria estar aqui com o Emir, né? É uma honra para tê-lo, caso, ter um autor, né, tão bom quanto o Emir, que eu já conheço há vários anos, né, de ler em vários prêmios literários que ele já recebeu, né? E esse já é o segundo livro dele na Talucaso, o primeiro já premiadíssimo, né? E a gente tem muitas boas expectativas para esse livro também, que já nasce premiado também, né?
Tu, Lili, muito bom te receber aqui também.
Ah, muito obrigada. Parabéns para a rádio, pela iniciativa da entrevista, né? E para esse livro, que está um livro muito lindo. Vale muito a pena.
Bom, Emir, vamos ao que interessa, né? O teu livro é uma coletânea de contos que tratam... Que tem uma certa melancolia, assim, que une em todos eles, né? Tem uma temática interiorana também que permeia todas as histórias ali. Como que foi fazer esse desenvolvimento de cada uma delas e essa junção, né? Porque, eventualmente, uma coletânea de contos sempre tem o desafio de tu ter um fio condutor entre todos as peças, né?
Uhum. Eu já não chamaria exatamente de coletânea, né?
Uhum.
Porque coletânea é algo que a gente iria coletando, assim, de diversos tempos ou pontos e vai juntando para formar o livro. E foi bem o contrário que aconteceu com esse livro, porque ele foi pensado desde o início até o final com esse fio condutor que tu mencionou. E essa temática, então foi todo ele planejado para ser desenvolvido em cima disso, como se faz com romances, basicamente, assim, que se pensa num tema e se desenvolve, só que eu achei melhor contar essas histórias através de contos, pelas próprias características do gênero, né? Ele começou de uma forma bastante inusitada. Quando eu fazia mestrado em escrita criativa na PUC, que teve um concurso interno lá de poesia, que era uma coisa que eu não escrevia, eu não sabia escrever, eu acho que continuo não sabendo. Mas, enfim, tinha essa oportunidade lá e tinha uma disciplina de poesia que eu também estava fazendo. Aí eu decidi escrever um poema e eu inscrevi nesse prêmio. Era um prêmio da pós-graduação, eu acho, das universidades de Porto Alegre, uma coisa assim. E esse poema ganhou, ele ficou em primeiro lugar nesse prêmio. E era um poema narrativo, né? Não tinha tanto lirismo como é a característica da poesia, dos poemas. E ele acabou ganhando. E como tinha essa narrativa, eu olhei para aquilo e pensei, eu vou fazer um conto baseado nesse poema. O poema se chamava Ele Via os Defunto, assim, no singular mesmo. E aí eu escrevi esse conto. E o conto passou a se chamar João Via os Defuntos. Aí eu já coloquei um personagem chamado João ali, que é o último conto desse livro. Aí eu pensei, já que eu escrevi um poema a partir dessa ideia, escrevi um conto com o mesmo enredo, acho que eu vou escrever um romance. E aí deixei aquilo amadurecendo, assim, e conforme amadurecendo eu pensei, melhor não, eu não vou escrever um romance, mas eu vou escrever um livro de contos, abordando essa temática e abordando outras histórias que aconteceriam nesse espaço. Então eu procurei adaptar o léxico, aí os narradores e os personagens usam o mesmo léxico, então tem essa mistura do vêneto com o português, com o italiano, então tem essa junção e as pessoas falam essa coisa até hoje, inclusive, meio misturado, assim, então não é nem português, nem vêneto e nem italiano, né?
Só para as pessoas entenderem, né, tu é de Nova Bassano,
exato,
né? E o livro se passa em Bassano, grande parte das histórias, principalmente.
É que quem é de Nova Bassano não fala Nova Bassano, fala Bassano.
Exatamente.
Então eu achei fiel usar Bassano na narrativa. E aí eu já me perdi agora o que eu estava falando.
Não, mas o que eu ia te perguntar também é questão de... tu fala que pensou em desenvolver um romance, mas acabou decidindo por uma série de contos, né? Como que é pensar as histórias a partir desse formato, né? Sabendo que, eventualmente, o conto ele é visto de uma maneira... é diferente, né, do romance. O romance, eventualmente, é muito mais visto de uma forma muito mais prestigiada, né? Como que é pensar o conto, pensar essas pequenas estruturas e essas pequenas histórias, ao invés de investir um tempo que seria, talvez, o mesmo tempo, né, mas nessas pequenas peças, assim?
Seria mais ou menos o mesmo tempo. A vantagem do conto é que ele me dá essa alternativa que tem muito nesse livro, apesar de ser uma temática bastante similar. Ele tem essa possibilidade de eu aplicar várias técnicas narrativas. Então, cada conto vai ter um tipo de narrador, cada conto vai ter um diferente tempo de ação. Eu posso trabalhar com mais personagens também, então ele me deu essa abrangência para eu contar mais histórias. Isso foi bastante representativo para mim. E outro fato bastante decisivo foi que eu participava durante o mestrado lá de um grupo de estudos ali na PUC, um excelente grupo do professor Kralik, que diga-se de passagem aqui, que ele propunha a criação de contos. Então, era proposto um tema, cada um desenvolvia os temas e a gente discutia depois. Eu participei desse grupo durante um ano, no segundo semestre de 2015 e primeiro de 2016. E foram escritos durante esse tempo, eu acho que uns 3 contos que eu levei para lá. O primeiro, o pessoal estranhou totalmente a linguagem, né? Sugeriram algumas alterações na estrutura também, estranharam um pouco a estrutura. Mas a partir do segundo, o pessoal já começou a enxergar de outra forma, talvez mais acostumado com tanto a linguagem, quanto a estrutura, quanto o tipo de personagens, espaço, essas coisas. E aí eu comecei a ver que aquilo estava dando certo. E como o grupo não aconteceu depois de 16, agora está acontecendo de novo, quem estuda lá pode tentar participar, que é ótimo. Eu acabei investindo nesse projeto. Eu já escrevi 3 contos, deu resultado positivo, eu vou seguir essa linha e vou fazer um livro. E aí eu parti também para se desenvolver os outros contos, uhum, para compor esse livro, ao invés de investir o tempo no romance, por exemplo.
Sim. Emir, o tema, a temática interiorana do Brasil, assim, é algo que ainda é um desafio para a literatura brasileira, principalmente a se pensar que a literatura brasileira está primordialmente no litoral, né, do país. Digo, as grandes editoras e a mídia, né? Como que é investir nesse tema, pensar esse tipo de assunto e se colocar também ao lado de outros autores que investem também nesse tipo de temática, né?
É uma questão bastante interessante, porque eu acho que, ao invés de excluir, isso acaba dando um espaço, né? Porque tudo que é diferente acaba ganhando o seu determinado espaço. Teve um livro do O Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, né? Que ganhou o último prêmio Leia, e ele se passa no interior da Bahia. É isso? É uma sociedade também rural e tal. Porém, não, eu acho que onde as histórias se passam ou o que elas contam não é o mais importante. E eu tentei fazer um caminho contrário nesse livro, porque eu peguei os conflitos humanos, os dramas humanos universais, que são eles: a dor, a fome, a pobreza, a riqueza, o amor, a vingança, o ódio, a violência, que são universais, né? São temas humanos. E eu nada mais fiz do que pegar esses temas universais e colocar num espaço um pouco diferente, né? Ao invés de ser numa grande cidade, eu coloquei lá numa pequena cidade, num espaço de interior. E creio que a identificação das pessoas, o que vai fazer as pessoas se identificarem com as histórias e com os temas, não é o que elas contam, mas é o que se passa com os personagens. E quando os temas são universais, eles dizem respeito a todo mundo. Então, foi mais ou menos pegar os conflitos do macroespaço e colocá-los no microespaço. Então, acaba dando também uma espécie de... talvez um choque, assim, porque são temas um pouco... são bastante, inclusive, discutidos na atualidade, num espaço onde eles não são discutidos, né?
Ah, sim.
Então,
sim.
Aí temos histórias de homofobia que estão sendo bastante... é uma temática bastante discutida nos grandes centros, mas que ela é abafada nesses lugares mais afastados. Temos a temática da violência contra a mulher, igualmente. A mulher sempre, em vários textos aqui, ela vai ser tratada de uma forma que ela vai estar fazendo a comida, ela vai estar cuidando do filho, aí vai ter... tem o primeiro conto, inclusive, o enredo é uma mulher que tenta levar o filho para o hospital e ela tenta fazer isso fugindo do marido, porque o marido não permite que ela leve o filho ao hospital, porque a mãe dele nunca fez isso com eles e eles cresceram saudáveis. Então tem essa opressão contra essa mulher que tenta salvar a vida do filho, né? Então tem essa discussão também de... essas discussões universais.
Emir, como que é fazer, levar esse teu texto para pro resto do país, né, também? Então, a editora que não é aqui, né, do Rio Grande do Sul, e levar essa temática também da imigração, né, que é algo bem presente aqui no nosso estado, mas eventualmente no resto do país existe um outro tipo de relação, né, outros tipos de colonização também, né. Queria perguntar para vocês dois, então, tanto para ti, Emir, quanto para o André, o editor, como que é ver essas questões da... como que é pensar como as pessoas se enxergam nessas histórias, tá, né?
Eu vou começar dizendo mais ou menos o que eu quis fazer, depois o André pode complementar, porque a gente tem a Serra Gaúcha, como aquela imagem de imigrantes que vieram, que construíram, valorosos, enfim. Só que aí eu estou mostrando um outro lado, né? O lado mesquinho, o lado humano realmente. E esse livro, ele foi... Enfim, ele recebeu o prêmio Governo de Minas Gerais, ano passado. Aí eu fui para lá para a cerimônia. E foi bem interessante o que um jurado me disse. Porque a gente participa desse prêmio, é um prêmio para originais, e não tem um nome, é um pseudônimo, né? Então eles não sabem quem é, não sabem de onde é. E o jurado, depois da cerimônia, ele se aproximou de mim e disse... Olha, a gente ficou discutindo... o teu livro foi unanimidade aqui, a gente escolheu ele de forma unânime, mas a gente sabia que era de alguém do Sul, por causa da temática, mas não sabia se era homem, não sabia se era mulher, a gente ficou discutindo. Uma hora a gente achava que o autor era um homem, outra hora achava que era mulher. E eu achei isso muito interessante, porque eu uso essa... E os pontos, o narrador em terceira pessoa, às vezes tem ponto de vista feminino, às vezes tem ponto de vista masculino. O narrador em primeira pessoa, às vezes é homem, às vezes é mulher. Então, ele tem, eu não diria que um equilíbrio, mas ele tem essa diversidade de narradores. E quando ele me falou isso, eu fiquei satisfeito, porque era exatamente isso que eu queria. Eu queria dar esse tipo de narrativa pro livro. Eu não sei, talvez o André e a Lili possam ajudar, como é essa questão de como é vista a Serra Gaúcha, mas enfim, sempre tem aquelas imagens bonitas, gente trabalhando, uva, vinho, comida farta, mas e por trás disso que tem, né?
André, como que tu vê essa tomar essa história também, colocar essa história, trazer essa história a público, né? E ver o quanto ela quanto as pessoas se enxergam nela, né?
Ah, sim. Quando eu li esse livro, porque a minha família também é uma família de imigrantes, né? No caso, são imigrantes japoneses, né? E a gente sempre se preocupa pensando, né? No meu caso, eu sou escritor também, eu uso termos em japonês, né? E ficava imaginando, será que as pessoas vão entender, né, alguns desses termos? Assim como nesse livro do Doman Danisio, tem muitos, né, muitos termos que a gente, a princípio, a gente não precisa compreender, né? Pelo contexto em que ele é inserido, ele cai de uma forma tão perfeita, né, que mesmo você não entendendo, né, o significado da palavra, você capta o sentimento, né? Então, o que eu achei fantástico nesse livro do Emir é a forma como ele consegue nos tocar, né, não de uma forma, digamos assim, como que eu posso explicar? Sabe, é muito difícil, porque quando eu li esse livro, né, às vezes a pessoa, a primeira impressão é que é de uma pequena localidade chamada Bassano, né? E eu me vejo nessa pequena localidade, e é engraçado que a partir do momento que eu começo a ler os contos, eu me sinto parte dessa comunidade, né? Eu me sinto caminhando, né, pelas ruas, conhecendo as pessoas, né? E eu deixo de ser, assim, digamos assim, japonês, né, e me torno um habitante desse livro, né? E porque eu acredito que na questão da literatura, né, mesmo quando a gente parte do particular, ela se universaliza, justamente porque eu sou japonês, nós somos brasileiros, né, mas descendente de japonês, o Emir, né, de italianos, mas acima de tudo nós somos humanos, né? Então a linguagem ela pode ser diferente, né, mas a gente sempre vai tocar o coração dos leitores, assim como o Emir fez. Ele tocou meu coração de tal forma, né, que eu me emocionei a cada página, e foi difícil de editar esse livro, né, justamente por isso, né, porque é um trabalho profissional, né, que você tem que fazer a edição do livro, né, mas ao mesmo tempo eu não consegui me desvincular do leitor, né, e eu agradeço muito mesmo ao Emir por ter me dado a honra de publicar esse livro, né? Porque eu até falei para o Emir, Emir, com um prêmio desse você pode publicar esse livro em qualquer editora, né? E é o que acontece, você vai para grandes editoras, né? E o Emir falou assim, de uma forma que me emocionou muito, né? Eu publiquei o primeiro livro dele e ele simplesmente me deu este livro, né? E isso demonstra o coração grande que o Emir tem, né? Ele consegue colocar esse coração, né, enorme que ele tem no livro. Então, por isso que eu acho que é um livro que vai nos dar muitas alegrias, né? Como o primeiro já tem dado, ele venceu o Açorianos, né? Foi finalista também do Agis e está finalista de mais dois, né? De mais dois prêmios, né, importantes. E esse livro eu acho que não vai ser diferente. E eu acho que o maior prêmio, né, que esse livro vai trazer é um sorriso no rosto dos leitores. E lágrimas também, infelizmente, porque faz parte da vida.
Bom, falando em lágrimas, né? Eu tinha mencionado antes, e eu considerei, né, lendo os contos, que o livro tem uma linha, assim, de melancolia, assim, que vai conduzindo todas as histórias, né? Sempre tem um drama que fica além da própria narrativa, né? Como que foi tratar isso e pensar, né, na tua localidade, em mostrar esse lado, né? Esse lado mais melancólico, eventualmente saudosista, um pouco, desse lugar que tu descreveu para nós.
Tá, então são duas coisas um pouco diferentes. Primeiro, eu achei interessante esse teu comentário desses dramas que vão além da narrativa. E eu devo isso muito a um senhor chamado Ricardo Pilha, que escreveu as teses sobre o conto, né, que são importantíssimas. E eu sigo essa teoria do Pilha até hoje, quando escrevo contos, né? E eu tenho oficina de literatura, eu dou aula em dois locais e eu sempre levo essas teorias do Pilha, porque elas são muito importantes. Aquele ponto que ele toca quando que ele diz que todo conto deve ter duas histórias, uma história aparente e outra história submersa, e essa história submersa aparecendo aos poucos no final, ela vai dar o efeito do conto que todo bom conto precisa ter. Eu estudei muito, eu estudei 15 anos o gênero conto, que é dificílimo escrever conto. Eu acho que é mais fácil escrever romance, apesar de precisar de mais fôlego, do que escrever conto, porque o conto, qualquer coisinha fora do lugar, ele perde o efeito. E estudar o Pilha é muito interessante para isso, exatamente para alcançar esse efeito que tu mencionou agora, não sei se espontâneo ou pensando nisso também, que é esse drama que vai além da narrativa. Na verdade, ele não vai além da narrativa, ele está na narrativa, só que usando essas técnicas a gente consegue causar um efeito que parece que tem algo a mais ali. E realmente tem, né? Algo a mais. E essa melancolia, esse saudosismo, eu acho que não é bem melancolia, sim. Saudosismo, talvez não, porque a ideia era exatamente, sempre foi expor esses conflitos humanos, né? E eu lembrei muito de Tolstói também quando escrevi isso, que é aquela frase famosa de escreva tua aldeia e serás universal, né? E eu nunca tinha feito isso. Eu sempre tinha escrito como eu moro em Porto Alegre há 25 anos. Eu sempre tratei de temas urbanos e sempre pensei a respeito de temas urbanos, mas acho que o Tolstói também me ajudou a voltar a pensar na minha aldeia, porque eu refleti sobre isso também. Por que não escrever sobre a aldeia, sobre aqueles fantasminhas de infância, aquelas histórias mal resolvidas, e descrever esse espaço também, porque é algo inédito. Por que não falar da língua, esse léxico que não aparece tanto assim na literatura e talvez deveria aparecer mais? Aí eu comecei a estudar mais o léxico também, as formas e como é que ele aparecia. Eu estudei muito também o Laranja Mecânica para escrever esse livro, apesar de serem coisas totalmente diferentes, mas como é que aquela língua que ele criou conseguia ser entendida na narrativa, né? Aqui é mais fácil, claro, para a gente tem raiz latina, então as palavras que estão aqui, que eu não entendo o significado, mas eu deduzo, ou o narrador ajuda a entender também. Então é um pouco por aí, eu não sei se consegui responder.
Com certeza. Lili, como que foi ilustrar esse livro, trazer todas essas histórias para o formato visual, né? Provocar as pessoas a partir disso.
Olha, na verdade, eu gostaria muito, mas a ilustração não é minha, é da Débora Dornelas, né? Que é uma grande artista. E eu, na verdade, eu que ganhei muito de presente a participação, porque eu fiz só... Eu falo, eu só montei um quebra-cabeça de obras de arte que já existia, que tanto é o conteúdo dele, né, com o autor, como trabalhar com a Telo Caso, com o André Condo, que tem esse olho, né, mágico para pegar esse autor. Então, eu fiz só um rearranjo, ele sempre dando os pitacos, eu... Só fui sortuda.
Eu vou me meter na conversa da Lili aqui para dizer que eu me meti muito na capa. Aí ela ia fazendo versões e mandando, e eu dizendo, não, tá legal, vamos trabalhar mais.
Na hora que eu suava, tudo entregava, eu falei, ah, essa ficou legalzinha, faça mais umas 20. Foi isso.
Exigente.
É, pelo nível do conteúdo, você percebe o quanto foi difícil conseguir, mas eu fui presenteada, agradeço muito tanto ao Emi confiar isso, agradeço a Débora, né, Dornelas, que entra com essa arte incrível, e a Telo Caso, né, que deixou eu pôr os dedinhos aí, mas foi só isso.
Bom, Emir, onde as pessoas podem conseguir esse teu livro aqui em Porto Alegre e no resto do Brasil também?
Então, a gente ainda não sabe direito em quais espaços vai ter, mas tem dois em Porto Alegre certos, que é a Livraria Bamboletras e no MEME Estação Cultural, que é na Lopo Gonçalves 176, que é onde eu também dou oficina aos sábados pela manhã. Podem falar diretamente comigo, que isso acontece muito, as pessoas entram em contato comigo e eu mando pelo correio, ou entrego em Porto Alegre, enfim. Ou tem a loja da editora, né? A livraria... Bom, telocaso.com.br, aí vai ter todo o catálogo da editora lá e tem esse livro também. E eu vou começar a colocar nas mídias sociais os outros espaços que vão estar recebendo o livro, né?
Uhum. Então, todos acompanhem as redes sociais do Emir Rossoni. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Emir, André, Lili, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Folhetim desta semana.
Obrigado pela oportunidade e espero nos vermos de novo aqui em breve.
Muito obrigado.
Obrigada.
Hoje, no Folhetim, conversamos com o autor Emir Rossoni, além do André Conto, editor, e a Lili Araújo, a capista, do livro Domanda Nísio, que está saindo pela editora Telucaso Edições. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Na técnica deste programa esteve Luiz Fogassi. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.